A Simplicidade do Gênio. Entrevista exclusiva com Ives Gandra para a Performance Líder. Humanista por essência e polímata por formação, Ives Gandra da Silva Martins representa a sabedoria, a originalidade e a pureza de um gênio brasileiro. Sua trajetória é marcada pela excelência nas distintas dimensões que construiu. Professor, advogado, acadêmico, poeta, literato, perfumista e faixa preta no karatê. Exímio intelectual do nosso tempo, Ives Gandra protagonizou diversos casos do direito junto às altas cortes brasileiras, sendo reconhecido, renomado e premiado por seus feitos e realizações. De uma pergunta, pinta um quadro, cujos traços, texturas e cores são marcados pela sabedoria de quem lê os fenômenos em causa, aliada a uma aplicabilidade prática que traz a efetiva resolução. Por trás de quem emana integridade, profundidade e, sobretudo, amor ao que faz, encontra-se a simplicidade de alguém que se assume um cidadão comum, que vê na ética, no trabalho e no estudo pilares da excelência para tudo o que faz. Doutor Ives, enquanto nós nos preparávamos para essa entrevista, nós nos demos conta do quanto se desconhece dos seus feitos e das suas realizações. As pessoas sabem muito sobre o que o senhor fez no que se refere ao direito tributário, constitucional, por exemplo. Mas, para além disso, nos impressiona o quanto o senhor fez e realizou em tantas outras áreas. E, por incrível que pareça, o senhor se intitula um cidadão comum.
Olha, é o tipo da coisa que não é... Não dou importância nenhuma. Chamo de cidadão comum, primeiro porque eu nunca aceitei nenhum cargo. Fui convidado 3 vezes, direto ou indiretamente, para ministro do Estado, não aceitei. Nunca quis estar no poder para desembargador, entende? Para senador, que é candidato a senador, que ganharia no primeiro turno, porque o candidato que me convidou ganhou no primeiro turno, perdeu no segundo. Não é? Senador seria. Eu nunca aceito porque eu acho que minha vocação é só de advogado, professor universitário. Então eu conheço perfeitamente o cidadão comum limitado a ser advogado e faz uma série de outras coisas que eu gosto. Né?
Em relação a esse aspecto vocacional, o 10º mandamento do decálogo que o senhor tem no seu livro Reminiscências de um Cidadão Comum diz o seguinte: tua paixão pela advocacia deve ser tanta que nunca admitas deixar de advogar. E se o fizeres temporariamente, continua a aspirar o retorno à profissão. Só assim poderás dizer, à hora da morte, cumpri a minha tarefa na vida, restei fiel à minha vocação. Fui advogado. Quando o senhor teve a compreensão dessa vocação?
Não foi de imediato. Porque eu ia pegar o ramo do meu pai, que era perfumaria. Eu fui para a França e tal. Quando eu voltei e comecei a estudar, eu disse para o papai. Eu estudava à noite, inclusive. Eu e a minha mulher entramos juntos na faculdade. Eu disse para ele que eu gostava do direito. Trabalhei de manhã e depois, já quando formar, trabalhava de manhã com ele e à tarde no escritório, já como sócio do Wagner. E no fim do primeiro ano da advocacia, trabalhei só na advocacia. Meu irmão, que ficou com o negócio dele, e começou a trabalhar com o papai, que está com o negócio até hoje. Não é? Então, eu senti que a advocacia é algo que foi do conselheiro da ordem, presidente do instituto, enfim. São 42 títulos universitários, no Brasil e fora. Não.
E qual, na sua visão, deve ser a formação de um operador do direito?
Que como o direito exige um conhecimento abrangente, você não pode ficar apenas em ler o código, interpretar e defender o cliente. O importante é ter uma visão universal, pelo menos de todas as ciências sociais. Então, o que eu idealizava e não consegui fazer, porque só tive curso de... Agora, o centro abriu uma faculdade de Direito à Boa Vista, entende? Mas, então, era ter um curso de Direito como na medicina. Tempo integral, estudando as matérias de Direito e estudando outras matérias, economia, psicologia, ciências sociais, enfim, todas as matérias relacionadas com as ciências sociais em si, sociologia, política, etc. E aí você formaria um cidadão que poderia ser advogado, juiz, mas com uma visão de não ficar dependendo dos outros. Então, a minha visão do direito é que o jurista tem que ser dos cientistas o mais universal. Porque não só tem que conhecer, seja ele advogado, juiz, membro do Ministério Público, atuando na advocacia do poder público, ou tendo funções do poder público, que é a única maneira, entende, de poder não ter que conhecer através da mão dos outros. Entende? Então, a minha visão é essa. E quando eu tomei posse na Academia Brasileira de Letras Jurídicas, entende, eu defendi essa tese. Isso foi em 91, 92. Eu citava dois prêmios Nobel, no Prêmio Nobel de Economia. Na época eu só citei um, e depois, mais tarde, reproduzindo as mesmas ideias, citei o segundo. Era o Ronald Coase e o Douglas North. O que, que esses prêmios Nobel de Economia diziam? Ronald Coase e Douglas North, N-O-E-T-H, Coase, C-O-A-E-S-E. Diziam o seguinte: não há economia de economia de mercado sem instituições jurídicas estáveis. O país, se precisar desenvolver, tem que ter segurança jurídica. Então, não é possível o jurista e o economista terem discursos e não terem um diálogo capaz de se entenderem.
Nesse intuito, onde entra o conhecimento filosófico?
Nesse livro, é um livro que é mais ou menos de filosofia de direito, mas eu não quis pôr isso, porque daí ninguém se interessa. Eu pus uma breve introdução ao direito, mas mostrando a introdução ao direito, eu vou até explicar como é que eu fiz o livro. Porque eu dividi em 10 partes. Dividi porque o direito natural é o fundamento do direito. Começa com o homem. Entende? O homem e a vida. O homem e as coisas, porque a relação de direito é entre pessoas e entre as pessoas e as coisas. Por exemplo, Robinson Crusoe, quando vivia na ilha sozinho, não precisava do direito. Dono todo. Quando chegou sexta-feira, ele já teve que regular. Quem é que mandava? Quem é que poderia? Então, o direito é uma relação entre pessoas. Então, eu ponho o homem e as coisas. O homem e a alma. Por que que nós temos algo que não tem um animal, um leão, um cavalo, etc.? Tem instintos, mas não tem. O homem e o homem, quer dizer, o homem enquanto não só espírito, mas o homem como a sua integralidade na vida. Do homem eu passo para a sociedade. Entende? A sociedade e a sobrevivência. Como é que a sociedade foi formada, as primeiras tribos, etc. Né? Mostrar que o homem sempre viveu em sociedade para poder sobreviver. Pois o homem é a convivência entre a sobrevivência comum e a convivência para começar as sociedades a crescerem. O homem e a liderança, o homem e a regulação. Só daí é que eu passo para a regulação do direito. Quer dizer, a regulação primitiva, a regulação pré-civilizatória. Porque houve uma regulação primitiva, por exemplo, numa tribo que tinha que sobreviver a os animais que tinham que fazer uma paliçada de proteção, todos pagavam o seu tributo in natura. Quando todo mundo tinha que construir a paliçada para se defender, etc. Então, há uma regulação primitiva e depois uma pré-civilizatória, quando ainda não havia história, por exemplo, Cro-Magnon, Neandertal, então, tinham regras. Não? Daí eu vou para a regulação escrita, quando começou a regulação, e a regulação contemporânea. Depois, só daí é que eu vou para a lei. Porque a lei já é a lei e o poder, a lei e a sociedade, a lei e o povo, a lei e o mundo. E daí, colocado essas premissas, eu vou para o direito. Porque a lei ela pode existir, mas o direito é apenas uma conformação ideal, não existe. Daí começar o que é o estudo de direito, a elaboração da lei, a aplicação das normas, a interpretação do direito, e aí para chegar ao direito natural, o direito, legalidade e legitimidade, que é o capítulo mais longo, para mostrar o aspecto filosófico que justifica. Por fim, o direito e as outras ciências. Então, aqui também tem uma visão como eu vejo o direito.
Dentro dessa abordagem, existe a lei da natureza e a lei criada pelo homem. Como o senhor enxerga essa relação?
A coisa acontece é o seguinte. Eu sou justnaturalista. Não acho que é uma lei natural que pode ser deturpada pelos homens. Entende? Então, nesse ponto, qual é a função do jurista? É aproximar o máximo a lei do homem, aquela lei natural que é própria. Por exemplo, a lei é o direito à vida. Todos os seres humanos têm o direito à vida. Agora, pode haver legislações que não respeitem o direito à vida, entende? Ditaduras, etc. Isso não modifica o fato de que o direito à vida não é um direito criado pelo Estado. O direito à vida é um direito inerente a mim. Direitos naturais são aqueles direitos que, por ser humano, automaticamente, no momento que eu nasci, eu tenho direito a ele. Se o Estado reconhece ou não, é um outro problema de direito positivo. Mas o fato de ser direito natural não significa que todo direito positivo pode ser um direito violador, porque há direitos positivos que o direito natural não tem nada a ver com isso. Por exemplo, o direito à vida é meu, o Estado não cria, ele tem que reconhecer. Agora, o direito de adotar um regime parlamentarista ou presidencialista, isso é uma técnica que, enfim, pode funcionar, mas como é direito positivo, não decorre do direito natural, decorre da livre opção que eu tenho de procurar este ou aquele caminho. Então, eu não vejo um conflito entre o direito natural, que são um feixe de direitos que são inerentes ao ser humano, e que a função do Estado é apenas reconhecer, com um complexo maior, que são as opções livres que o ser humano tem de escolha. Entende? Agora, por exemplo, cada vez que nós temos violência às pessoas, retirada de direitos, de dignidade, etc., aí, sim, eu estou ferindo direitos naturais. Agora, escolhas de forma de governo, maneira de se regular a sociedade, entende? Isso não complica. Então, eu, daqueles que dizem que não pode haver direito natural porque conflita com o direito positivo, eu disse, não, eles se complementam. Entende? O direito positivo, quando reconhece o direito natural por inteiro, é direito positivo com fundamento no direito natural, que é um direito é filosófico. Agora, quando não reconhece, violenta. E os outros direitos, filosoficamente, têm que se aceitar por um outro direito próprio do ser humano, que é o direito de escolha. Como eu acredito em Deus, eu parto do seguinte princípio. Se Deus nos criou e deu a liberdade de negá-lo, esse é um direito natural que nós ganhamos de Deus. Então, ele tolerou que nós pudéssemos fazer opções erradas. Mas é um direito, liberdade de pensar. E quando, por exemplo, eu falo sobre liberdade de pensar que está na Constituição, esse é um direito natural. Constituição colocou um direito natural dos direitos individuais. Quase todos os direitos individuais são direitos naturais. A Declaração Universal de Direitos Humanos é uma declaração de direito natural. Por quê? Porque quem redigiu foi um autor francês chamado René Cassin, foi o relator na ONU, era um jus naturalista atomista.
E como o senhor enxerga a advocacia no momento presente e perspectivas para o futuro?
Então, o que eu vejo é o seguinte. A parte, digamos, de fluência do direito, eu creio que a parte de digital, a parte de computadores, a parte de memória, que hoje em nível de computador se tem a qualquer momento, qualquer coisa. Então, nós estamos nessa fase, não podemos desconhecer. Isso pode facilitar enormemente a vida da justiça, dos advogados, até para definir, entende, aquilo que pode ou não, ou que há campo para mudança ou não, campo de mudança. Mas há, digamos, um caminho natural, que são os precedentes que começam. E não precisa ficar um recurso dependendo enormemente disso ou aquilo, de ter o juiz de capacidade de decidir. Quer dizer, nós estamos caminhando, entende, para, eu não diria uma eliminação da advocacia, mas uma advocacia mais eficiente, para casos novos, para casos em que os precedentes cabem em campo de interpretação outra. Vantagem para o cliente enorme. Ele não tem que pagar passagens em diária. Então, eu acho que essa, digamos, automatização na justiça é um avanço extraordinário. O que não modifica a necessidade de um duplo campo de atuação. A interpretação do direito que possa permitir mudanças de determinados precedentes que não foram embasados adequadamente, e, por outro lado, evidentemente, os casos novos, e, por outro lado, uma participação mais intensa do jurista em audiências públicas, etc., junto ao Poder Legislativo, que faz as leis, para que eles levem o seu conhecimento para que as leis não sejam leis oportunistas, leis de interesses particulares, mas mais no interesse da nação. Porque sempre eu fui liberal, acho que a criatividade do cidadão fora do poder é sempre muito maior do que dentro do poder. Dentro do poder ele quer se manter no poder, numa breve teoria do poder, procuro mostrar isso. Fora do poder você tem a criatividade total, por isso eu também nunca quis participar. Porque realmente o poder, você vai ficando pressão de tudo quanto é lado, vai ficando limitado. Sua criatividade é muito menor do que no setor privado. Então, a sensação que eu tenho é de que o papel do jurista mais perto, não só os advogados internos que prestaram concurso, estão lá dentro do legislativo, mas as audiências públicas, os advogados contaminados de poder, não estando junto do poder, isso eu tenho a impressão que poderá melhorar a qualidade não só das nossas leis, mas principalmente do fundamento, a lei ontologicamente falando e não formalmente falando.
Que conselhos o senhor dá a um jovem que hoje está iniciando a sua trajetória de carreira e de vida?
O conselho que eu digo é o seguinte: que vale a pena, eu tenho um neto que está fazendo direito, que vale a pena pelo seguinte: nunca no Brasil se abriu tanta perspectiva para o conhecedor de direito como agora. No meu tempo, direito internacional público ou privado era uma matéria marginal. Era como se essa tem que complementar a sua cultura jurídica. Nós vivemos um direito interno, um direito limitado, direito civil, direito penal, direito trabalhista, ou direito do trabalho, o direito processual penal e civil para entrar em juízo, direito constitucional, Basta que havia 26 matérias, das quais essas matérias, muitas delas eram de teoria, filosofia do direito, introdução à ciência do direito, etc. Agora, internacional público-privado era um ano só, porque para cada uma das matérias, porque não tinha o campo, direito civil, 4 anos, direito comercial, 3 anos, direito penal, 3 anos. Porque nós vivíamos o direito interno, não interessa o direito externo. O Brasil se universalizou, o mundo se universalizou. Depois da Segunda Guerra, quer dizer, nós não vivemos mais em nações independentes, isoladas, nós vivemos numa globalidade. Todo mundo vive, o comércio vive de todo, todos. Não há indústria importante no mundo que não tem, em qualquer país do mundo, que não dependa de um mundo de produtos de outros países, a chamada vantagem comparativa, melhor do que produzir e comprar onde isso vai ficar mais barato. Matérias-primas, insumos, etc. Então, o que, que ocorre? Tudo isso precisa de regulação. Tudo isso precisa de especialistas. Tudo isso vai exigir cada vez mais uma legião dentro do Brasil de pessoas com esse conhecimento de universalização, especializadas, por exemplo, nas relações do Brasil com a França, nesse setor de todas as outras empresas que estão aqui das relações, relações com o Mercosul, com a União Europeia, Parlamento Europeu e Estados Unidos, qual é a legislação, mesmo no campo tributário, hoje nós vivemos constantemente. O BEPS, como é que se vai controlar? Se pensa, inclusive, numa regulação universal para evitar a elisão fiscal. Então, digamos, aquele campo limitado, entende, em que você tinha 126 desembargadores de São Paulo, todos consideravam um tribunal excessivo, agora são 360, demonstra que nós temos 80 milhões de ações em juízo no Brasil para 213 milhões de habitantes. Então, há um espaço.
O que é preciso para ocupar esse espaço, essa oportunidade?
Agora, para esse espaço, precisa de duas coisas. Em primeiro lugar, estudar sempre. Eu estudo até hoje. Principalmente agora que sou velho, há tanta coisa e, evidentemente, tenho muito mais limitações para poder acompanhar essa juventude extraordinária, que cada vez mais se especializa, cada vez mais sobre cada vez menos, porque é evidente, as especializações exigem um aprofundamento. Então, estudar sempre, em primeiro lugar. E, por outro lado, ter vontade e realmente trabalhar naquilo que for a sua com justiça e ética. Se ele estudar sempre e trabalhar com intensidade, com ética, eu posso garantir que tem sucesso. Vou te dizer o seguinte, há um dado interessante, eu digo sempre aos alunos, se declaro os advogados, eu escrevi isso para os meus alunos do Mackenzie na década de 80. Diz, nada é tão desonesto quanto a honestidade. Todo advogado que é ético, no tempo todo mundo vai reconhecer. E ele passa a ser confiável. Enquanto que o desonesto, aquele que dá golpes aqui, que faz isso, com o tempo, isso vai sendo descoberto. Então, seja ético, porque, mesmo que no início seja mais difícil, com o tempo a sua confiabilidade vai crescendo, com a sua experiência, com o seu conhecimento, com o seu estudo. Não há preço que pague a confiança que um cidadão, um cliente possa ter num advogado que ele sabe que é ético. Eu sempre dizia isso para os meus alunos. A maior desonestidade que existe para um advogado é ser tremendamente, rigorosamente ético, porque ele vai levar uma vantagem no tempo sobre os desonestos, que os desonestos nunca mais vão conseguir ultrapassar.
Você acabou de ouvir um trecho da entrevista exclusiva de Ives Gandra para a 27ª edição da Performance Leader. A versão completa da entrevista, nos formatos de texto, áudio e vídeo, está disponível no aplicativo da Performance Leader.